toda a gente com sons mais do que uma vez. Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um episódio do Mais Do Que Uma Vez. O meu nome é Tomé Ramos e hoje vou estar aqui à conversa com um dos maiores divulgadores da cultura hip-hop em Portugal, o criador do site Rap Notícias, o grande João Moura. Como é que é, boy?
Então, mano, está-se bem? Bem?
Olha, brigadão aí.
Estás com introduções aí.
Introduções.
Introduções à Samuel Mira.
Inspiração. É. Olha, obrigado por teres aí disponibilizado o teu tempo para vires aqui falar um bocadinho comigo.
Fico contente, mano. Curto mesmo de... da tua vibe, dos teus projetos, mano.
Olha, obrigado, obrigado, mano. Olha, pá, eu queria começar por perguntar se, pá, quando tu começaste a ter mais atenção à cena da música, em miúdo, interessado mais pela cena da música, se o hip-hop foi logo o primeiro género que te chamou a atenção, ou se antes disso...
Foi, mano, foi sem dúvida, porque eu comecei a ouvir hip-hop bué da novo exatamente por isso, mano. Tipo, quando chega àquela idade que tu, tipo, já começas a ter aquele poder de decisão do que é que gostas de ver ou não, na televisão, o que é que gostas de ouvir ou não, foi quando apareceu a cena do hip-hop na minha vida, com o primeiro álbum de Eminem. Fui. E já algumas cenas de rap tuga que eu até ouvi quando era puto e ainda não tinha essa cena de poder de decisão, era mesmo puto.
Yeah.
Como morava lá no Mirates.
Então, o Eminem foi logo o primeiro contacto que tiveste?
Yeah, mas imagina, o meu maior, eu acho que tipo, eu curti Eminem e depois também foi numa altura que ele rebentou, estás a ver? Mas acho que a minha cena foi mesmo, não acho, tenho certeza, foi rap tuga, que dava bem no Sol Música, mesmo tipo em Soul 99, music, yeah. 99. Vamos 98,
cavalo, 2000. Bem ver isso.
Havia tipo um programa, mano, para já davam sons soltos, yeah, naqueles charts que eles metiam, davam sons de rap tuga em vídeo. Mas eles tinham mesmo um programa, mano, que eu não me lembro do nome, era bem puto, que dava mesmo rap tuga. E pá, e a partir daí comecei a curtir bué.
Yeah. E tipo, depois também a cena de teres crescido em Mirates, né, que é uma
sim, há boa influência, mano. Yeah. Mesmo na escola, a minha escola tinha bué pessoal que fazia, estás a ver? Ainda hoje em dia o Mirates tem lá pessoal que faz rap e pessoal que mesmo.
E tu não vais com aquela cena, é pá, se calhar não. Pronto, agora o rap está mega popular, mas nessa altura, de certeza que levaste com aquela cena do ia só, ouves essa música de preto e o caralho, levaste com essa cena, não?
Não, mano, eu acho que como era tão novo, acho que foi tipo o efeito oposto, que é tipo, então, mas este puto, tipo, estás a ouvir rap porquê, mano? Estás a ver?
Diziam
tipo,
disso.
Ah, tipo, tu ouves rap.
Tinhas,
tipo,
que idade na altura?
Era isso, 9, 10 anos, estás a ver? Tipo, eu diria 6º, 5º, 7º ano, por aí, yeah. Comecei mesmo, foi quando comecei também a ter acesso mais a PCs, não em casa, mas na escola, tipo, tem sempre aqueles spots em que podias, tipo, alocar uma hora e ir para, yeah, lá fazer as tuas cenas, e eu curti ir lá ouvir música, pesquisar música, estás a ver? Pá, e a partir daí, mano, desde comprar também as revistas Hip Hop Nation, as freestyle foram mais tarde, mas comprar revistas, andar no MySpace de, yeah, sítio a sítio.
Que revistas, yeah, é que houveram, sim, clássicas de
Skills? Skills não tenho, acho que também saíram para aí uma ou duas, mano, acho, não tenho certeza, não comprei, acho que não, a distribuição nem passava na margem sul onde namorava, mas Hip Hop Nation saiu logo desde cedo na margem sul e um gajo comprava todas,
yeah,
tinha sempre com CD, foi isso, era... Para conhecer os artistas era a melhor cena, mano. Porque o CD tinha tipo a parte que era quase tipo, imagina, promocional. Eu tenho os CDs todos. Promocional de cenas que estavam a sair. E também tinha a parte das maquetes, yeah, que era tipo pessoal que mandava sons para lá e eles metiam tipo no CD, estás a ver? Ou seja, conhecias bué da rappers, mano.
Isso foi de que ano a que ano é que houve?
Tipo, aí, mano, não te sei situar, sou-te sincero, mas eu diria que a Hip Hop Nation mesmo 2003, mano.
Foi.
4, por aí. Até. Ainda teve boas edições, eu acho que teve 25, mano.
E tu compraste,
yeah, yeah, yeah,
todas?
Aquilo era uma cena que tu vias, tipo, se curtisses de hip hop, tu, yeah, vias numa papelaria, mano, ou num quiosque. Mano, e a capa era tipo rappers tugas. Yeah. Ou americanos, também tinha boas capas, yeah, americanos. É pá, e se tu curtias de hip hop, mano, não tinha como não comprar, estás a ver?
Compravas sempre, yeah. Yeah. E hoje em dia tens todas guardadas ou estão perdidas?
E tenho os CDs. Os CDs é que é a dica, mano. Tem lá boas maquetes, boas sons que tipo, foi lá que um gajo começou a conhecer artistas. Os rappers. E a cena de, mano, conheceres artistas ou saberes as ligações deles através dos props do álbum, estás a ver? Tens o álbum, yeah, físico e lá dentro no livrete fazes as ligações entre os gajos.
E tu fazias isso, olha, yeah, este, yeah, gajo, yeah, olha, afinal,
ou MySpace, vês quem é que eles seguiam, estás, yeah, a ver? Quem é que havia amizade no MySpace? Aquilo até tinha tipo uma cena, tipo aquele topzinho, pessoal que tipo, estavas mais conectado.
Yeah. Mas isso era tipo o i5, não eras tu que escolhias ou não? Ou aquilo era, não, tipo o algoritmo?
Não, eu acho que eras tu. Eu acho que eras tu. Eu não tinha MySpace. Eu por acaso tipo, seguia boas cenas no MySpace, yeah, mas não tinha conta, estás a ver? E eu acho que era tipo tu que escolhias.
Yeah. Tipo era i5, fixe, isso era mesmo a cena do i5. Tipo, ordenavas os amigos.
Top 6. Yeah, yeah.
Isso era
até dava aquele bifezinho.
Yeah, isso é bem injusto. Tipo, já viste que é que estás tipo a classificar os teus amigos? Não, não curti da atitude dele. Vais para quarto. Eu lembrava disso.
Não, era
no secundário até.
No high five era.
Já viste aquele gajo, tirou-o do top e o caralho.
Eu tinha logo dois slots ocupados com os meus irmãos, estás a ver? Só tinha quatro amigos para meter.
Pronto. Mas foi, já nem me lembrava dessa cena do high five. Mas não sabia que no MySpace também dava para escolher esse top.
Acho que dava, mano. Como eu estou a dizer, o MySpace utilizava tipo sem conta, o que era um grande filme, ou seja, eu tinha tipo a minha base de dados de artistas tugas, que ia sempre adicionar mais, e depois, como não tinha conta, eu não sei se aquilo dava tipo notificação quando eles metiam um som novo. Sei que eu não tinha conta, então ia tipo quase diariamente a todos. Tem sons novos? Bumba, 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 todos, ouvi todos. Olha, aqui um som novo, ficava a ouvir. E não sacava na altura.
Back in the days,
mesmo em casa, quando ia ao MySpace, em casa a minha net não era por aí além. Tipo, imagina, nessa altura, em 2000 e poucos, tu não podias sacar a balda, porque até tinhas bem plafons de net em casa e o caraças. Então gravava tipo mais na cabeça os sons.
E a tua cena foi sempre como enquanto ouvinte, né? Tu nunca participaste, criares o teu site e assim, nunca participaste
na minha cabeça,
mesmo, tipo a nível de dança, de
nada. A minha participação era comprar CDs, que sempre comprei desde puto, com o meu irmão Miguel, e mano, quando podia ir a concertos, mesmo quando morava na margem, a FNAC,
apanhar o barquito.
As FNACs faziam aquela tourzinha quando tinha um álbum tipo de rap tuga assim com distribuição
que,
FNAC.
O que é que tu viste assim nessas FNACs? Só para que
ei,
é
que tu viste? Fogo, boé das cenas, mano. Chegue, eu acho que vi também a NGA na altura, um projeto do Algarve com o Twism, que era o Beats e Rimas, que trouxe uma porrada de gajos do Algarve. Realistic vi tipo duas, três ou quatro vezes. Aliás, eu lembro na altura o Realistic já me falava por isso, mano, porque eu quando havia um concerto mesmo em Lisboa na FNAC, porque eram concertos que tipo eram à tarde.
E já vias aquele tipo, aquele público era sempre o mesmo, aquelas caras conhecidas do hip hop, ou não, ainda não?
Mano, por acaso em Almada, tipo, tu apanhavas pessoal que era do hip hop da Almada, agora tipo, da minha idade, não, mano. Até me lembro de uma situação.
Mais novo.
Eu, o meu irmão Miguel, o meu outro irmão Pedro às vezes ia da Rasta, estás a ver? Mas até me lembro, tipo, especificamente, mano, pai do. Acho que foi o primeiro concerto que eu vi, que não é concerto, aquilo era um showcase na FNAC. Com o artista em questão, eu levei o CD, estás a ver, para assinar, eu e o Miguel, tínhamos comprado o CD antes, e o gajo tipo olhou, tipo um puto, e depois eu disse quem é que é o gajo. Escreveu mesmo à mão, tipo o nome, para João e Miguel, assim tipo uma frase.
É sério?
Que é, tipo, não é mesmo uma assinatura, um gajo que diz. Então, mano, que é isto? Foi assim um bocado à despacha. Mas eu percebi, o gajo também era puto, mano, era mesmo bem jovem.
E sempre tiveste esse hábito, né, de comprar CDs, hoje em dia deves ter uma.
Sabes porquê, né, mano?
Um gajo já viu lá no Três Pancadas aquele
Pá, curto mesmo da minha coleção porque tem bué das cenas que não estão na net, estás a ver? E o pessoal que coleciona, principalmente Rap Tuga, tem isso, tem bué das cenas.
Até que tinham de dar para tu venderes a tua coleção.
Não tem valor, mano, é uma cena que não tem valor. Não tem. É tipo, imagina, as cenas que estão lá que um gajo ouviu mais, mano, são tipo mesmo recordações de infância.
Emotivas,
tipo, são cenas que pá, tu quer levar aquilo comigo, mano, estás a ver? E depois foi fixe porque quando eu me mudei, o meu irmão tipo nem disse, então a nossa coleção, é tipo, leva, estás a ver? Está em minha casa. É nossa, estás a ver? Mas está em minha casa.
Tem grande valor sentimental.
Sem dúvida, mano.
Qual é que achas que. Epá, pronto, isto também é relativo, é muito relativo, mas qual é que achas que é tipo assim o álbum que tem lá mais valor no mercado?
De mercado?
Não estou a dizer aqueles raros, pá.
A cena que, tipo, imagina, agora quando foi a cena do Três Pancadas, até dei ao Sam duas. Acho que são EPs.
E fizeram lá umas trocas.
Do Castado, do Skunk, que nunca saíram, estás a ver?
Mano,
e aquilo não tem valor. Que é tipo, ninguém se calhar sabia que aquilo existia.
Sim.
Tinha outro que era Skunk and the Thelonious Band, também era do Castado. Que eu acho que quando os que saíram físicos era tipo uma capa impressa na impressora e o gajo gravava o CD diretamente do PC, estás a ver? São cenas que tipo, mano, quem adquiriu na altura
não tem se calhar um valor.
Agora se tu fores tipo, sei lá, Discogs, mano, há álbuns que são tipo mega overpriced, mesmo o próprio álbum do Sam, eu tenho
praticamente
as duas versões. Eu tenho as duas versões. A primeira acho que é tipo no mínimo 50 paus, estás a ver?
80,
tens tipo, tem álbuns de The Weasel que chegam aos 80, o primeiro do Boston City Man também anda por aí.
Tenho... se o Sam disponibiliza aí mais praticamente para acabar com essa.
Não até falámos disso, Eu
já o tinha ouvido.
Vai haver
tem de ser
single de Black Company, tem singles e CDs de Black Company que também estão assim num preço bem alto, estás a ver? Essas cenas
raras,
mais antigas. A primeira cena dos The Weasel é rara, que é em inglês ainda. É rara e pá, se faz um Discogs é pá, no mínimo 50, 60 muita pausa. Yeah, yeah.
Yeah. E hoje em dia tens comprado álbum? Já tens, já está mais adormecido?
É por dois motivos. Também uma vez falámos disso no podcast. Eu tipo, imagina, tenho dois motivos por não continuar a comprar álbuns. Primeiro é porque me dão, bem da vez. Então, yeah. Pá, é chunga, mas é verdade.
Não, mas é normal, né? Se és tipo um divulgador da cultura, isso normal que.
Porque há bem de poucos álbuns que eu penso que daqui a X anos vai ser grande a raridade. E aquele gajo tem este álbum, estás a ver? Pela distribuição, porque há boias que já nem fazem físico, porque se imagina se tu fazes 1000 cópias, é bem raro um gajo, sem ser os grandes, venderem 1000 cópias, onde ficar caixas lá para casa com as cenas que se calhar dás outro toque, olha, ainda tens aquilo, pegas, estás a ver?
Então, mas e americanos, não tens essa cena de comprar?
Tenho, mas não tenho assim, tipo, não tenho perlas, estás a ver? Era mais tipo, até se calhar ter.
Cena tudo.
Até antes de ir para Lisboa, estás a ver? Que comprava também na FNAC, quando apanhava sons que gostava, via o CD na FNAC e comprava, mas não tenho coleção para ela, estás a ver? Até costumo só falar de Raptuga.
Pois.
Tenho tipo Kendrick, tenho tudo, por exemplo. Tens. Estás a ver? Yeah. Desde o Section 80 que só saiu em tour.
Isso é até agora mais difícil.
É só saiu em tour na tour do Section 80 dos Estados Unidos, que ele tinha. Parece-me um bootlegzinho.
Só é difícil.
Comprei no eBay, acho que na altura custou-me tipo 20 ou 30 paus, mas foi no ano da tour, estás a ver? 2011.
Yeah. Nessa altura já ouvias Kendrick assim.
Ouvia, mas foi no Section 8 que o gajo me convenceu, mano.
Foi.
Antes disso
só tinha uma mixtape, não é?
E apanhei pelo J-Rock. O J-Rock tipo, tinha algum buzz porque fazia parte da Black Wall Street, que era um grupo onde o Da Game também estava ligado. E também fazia parte da Strange Music, mano, que é uma label independente liderada pelo Tech N9ne, que foi das primeiras labels independentes norte-americanas a tipo arrebentar, estás a ver? O gajo, o Tech N9ne está na revista Forbes dos gajos com mais guita, exatamente porque vendeu a editora.
Nem era um gajo que eu metia nessa lista.
Vendeu os direitos de editora e o gajo está na lista dos rappers, estás a ver?
Por acaso ainda ontem vi um videozinho. Mandaram-me do Kendrick a dizer que, pá, quando é que foi? Em 2000 e tal, andou com o J-Rock tipo a dar stalking do Lil Wayne para conseguirem um feat.
Lembrar
quando falaste da cena do J-Rock?
Não, porque a cena é: o J-Rock fundou a Top Dog com os fundadores, estás a ver?
Eu nem sabia que tinha sido o J-Rock a fundar.
Foi o primeiro rapper. Só que ele levou o Kendrick com ele, estás a ver? Ele andava sempre com o Kendrick.
E se calhar na altura até o J-Rock, pronto, era. Melhor.
Segundo consta, o Kendrick já tinha aquele nomezinho nas ruas, estás a ver? Seja por freestyles ou assim, já tinha aquele nomezinho. Então era um gajo que havia de vingar. Pois. Como o próprio Epsol também é já conhecido deles de antes da cena de Top Dog rebentar. E o Schoolboy, que embora tenha origens de Nova York, também fazia parte ali do grupinho dele. Mesmo até rebentar, era família. Ainda devem ser, estás a ver? Porque um gajo consegue perceber que os nomes que entram lá são bem escolhidos a dedo, né?
Pois é
tipo. Gajos que tu nem conheces, estás a ver?
Mas são todos muito longe, fogo. Eu adoro, pá, a malta da TDI.
Não, mas imagino, mesmo o próprio J. Cole tem um bocado dessa cena, que é tipo, as escolhas dele não são tão óbvias, estás a ver? São tipo, aí, por acaso eu ouvi Earth Gang, mesmo o J.I.D. quando fazia as cenas com o Spillage Village. Mas é boa, tipo, fiquei naquela, e como é que o J. Cole foi buscar estes manos para aqui, estás a ver? É fixe.
O J.I.D. é melhor que o J. Cole?
Mano, essa é, imagina.
Não foste tu que disseste, não fui eu.
Fui. Mas imagina, essa é aquela frase. Aquela frase que é tipo uma previsão, estás a ver? Eu acho que tipo daqui a uns
ainda
anos
não é, mas pode vir a ser.
Daqui a uns anos vai fazer sentido essa frase, estás a ver? Mas o J. Cole, tipo, para além da música, estamos agora a falar da cena da Dreamville, mano, que é tipo todo um projeto em que ele é o dono e que tipo dá cartas a olhos vistos, estás a ver? E isso também é bem importante na figura que é o J. Cole, não é só música, estás a ver?
Gostaste do álbum deles? Deste último?
De quem? Da Dreamville? Até saiu o documentário, eles vão lançar agora Deluxe Edition, acho que sai amanhã.
Pois é.
Gostei, porque vê-se que foi uma cena que foi feita com prazer, estás a ver? E que foi entre amigos, então tipo sai naturalmente. Não é tipo um standout do ano, para mim não é, mas
essa cena de às vezes fazer entre amigos ajuda a energia, né?
Sim, exatamente, é isso que eu acho que curto mais no álbum.
E pronto, às vezes no rap americano sente-se muito isso, que aquilo é mesmo, é feat mesmo, pronto, o objetivo comercial. inicial, só
que... Sim, pagas, tipo, à cabeça, liga ao gajo, yeah, tens aí a guita para mim.
Yeah, yeah,
até tipo... saiu aquela notícia, não sei se te lembras, do J. Cole que cobrava X dólares à palavra.
A sério?
Quando fazia um feat. Yeah.
Eu lembro-me em 2016 que o Kendrick, pá, fez uma data de feats mesmo.
Sim, que até chegou a ir para a pop e o pessoal começou já a dizer que ele estava-se a perder. Yeah, não sei,
epá, mas foi mesmo boés. Yeah. E lembro-me que na altura diziam que ele estava a cobrar 500 mil euros por... Mano,
eu sou só o gajo fazer o mesmo, claro, então claro, se o gajo faz aquilo no joelho, yeah, queres uma rima?
Pois, ele apareceu em boas, yeah, mesmo. Yeah. Pronto, aos do TDI, acredito que não faça essa cobrança.
Ah, isso é família, pronto, é mesmo, família. Yeah. Curtia bem de haver um álbum deles quatro, de Black Hippie.
Black Hippie,
yeah. Yeah, curtia bem. Yeah.
Mas pronto, às vezes sente essa cena, que é mesmo só pela cena comercial, que não há ali...
Yeah, mas
nem
estamos
juntos em estúdio, mas é o que é, pronto, é o que é.
Se calhar em Portugal um gajo fica logo a olhar de lado, estás a ver?
Em Portugal isso não existe, yeah, né?
Mas, é capaz de existir num caso ou outro.
Tipo, um, yeah, nível, tipo, yeah, a generalidade, exatamente, do rap tuga, não, yeah, não acredito que os feats sejam cobrados.
Se tu tipo... pensares, mano, tipo, que é o teu trabalho, mano, estás a escrever rimas, why not, né?
Yeah, claro, claro, sem dúvida, yeah, sem dúvida. E ainda por cima, pronto, nós aqui é que, pá, em Portugal e na Europa temos bem esta cena de não falar do dinheiro, assim,
yeah, yeah, para os, yeah,
americanos,
yeah,
é mesmo uma lista Forbes, quem ganha, yeah, mais,
e quanto é que pagas,
tu,
e quanto é que
estou, yeah, a cobrar, e o caraças, é mesmo. Tu, pronto, assim, a nível dos raps dos diferentes países, Brasil, Portugal, yeah, eu sei que ouves bastante o Brasil, Portugal, americano, britânico, se conseguisses fazer tipo assim uma percentagem, qual é que achas que ouves mais neste momento? O que é que estás a ouvir mais neste momento?
Americano, sempre, mano.
É americano, yeah, continua, mas assim, continua.
Brasil em segundo lugar, mano. Que eu curto mesmo, bué, da cena
então,
do Brasil.
Então cagaste para o Rap Tuga.
Não, a cena com o Rap Tuga, mano. Tipo, imagina, isto é verdade. Tipo, nosso país, tu consegues perceber que é pequeno. Isso não é necessariamente mau. Mas porque é bem fácil acompanhar, mano, estás a ver? Yeah. Eu se tivesse, tipo, se o meu site fosse só de Rap Tuga, aqui, mano, aquilo era bem fácil. Era, yeah, tipo, fazes a tua seleção, não sai assim tanta coisa, mano. Yeah. Aliás, mandam-me diariamente cenas para o e-mail, e por mensagem, felizmente, e consigo ouvir na boa, estás a ver? Yeah. Não é aquela cena, tipo, tenho a caixa bem da cheia.
Yeah, mano, não,
tenho
aqui umas cenas. Vazão,
tenho tipo aqui umas cenas assim, e vou ouvindo. Felizmente, yeah, dá tempo para acompanhar o Rap Tuga,
então,
assim, nesse
assim,
sentido.
Assim, americano e depois logo brasileiro.
Já, yeah, mas o brasileiro, tu vês que aquilo é bem grande e também saem rappers de baixo das pedras todos os dias, estás a ver, tipo, cenas novas, e dá pica a acompanhar. Eu curto bem da maneira de estar deles, e principalmente, mano, a maneira deles falarem é bem mais melódica do que a nossa, o que por norma faz-me gostar bem mais das músicas por isso.
E achas que também acaba por ser alegre, mais alegre a maneira,
yeah,
a vibe das músicas?
Já, yeah, também tens lugares mais escuros, estás a ver, mas, mano, aquele sotaque cativa, maldição, yeah, estás a ver?
Porque
cativa.
Até, pronto, a generalidade da música, comparando a cena portuguesa com a cena brasileira, pronto, nós, Portugal, é conhecido pela cena do fado, yeah, yeah, a cena, yeah, yeah, da nostalgia, essa cena carga pesada, e o Brasil, pronto, samba.
Yeah, yeah, yeah. E eles fazem essas misturas sem problema nenhum. Yeah,
e a cena bacana do Brasil é que eles conseguem estar a falar de uma cena bué pesada, às vezes desrealizados, yeah, yeah, bué pesadas, mas tipo uma vibe alegre.
Yeah, não vi meio afancalhado,
nós não conseguimos fazer assim tão bem, estás a ver?
É verdade, é verdade.
Eu não estou tão a par do rap brasileiro, mas acredito que isso também passe, pronto, para a cena do,
yeah,
rap.
Yeah. Os brasileiros, quando falam connosco, devem achar que a gente somos todos chateados, assim, estás a ver? Yeah. A gente fala bem straight,
yeah,
não levantamos muita voz, somos meio monocórdicos, estás, yeah, a ver? Os gajos devem ser meio chateados, meio frios, estás a ver?
Que nomes é que te tacarias, assim, pronto, à cabeça de...
Depende, mano, tipo...
Da cena brasileira.
Eu, por acaso, no Brasil faço por fazer mesmo essa separação do pessoal que rima, mesmo, ao pessoal do trap, que é mais vibe, porque existe mesmo, pá, mumble mesmo, estás a ver? Que não dizem pão. E eu curto. Então, tipo, pessoas que falar de rappers, mesmo hip-hop, para mim o Djonga é uma referência, mano.
Do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar. Oh my, oh my, eles me pedem foto. Ei, oh, ei, oh. Olha como...
O pessoal da Pirâmide Perdida, que é, principalmente o BK, é uma referência.
Eu tinha 16 mil aliados, isso faz tempo pra caralho. A morte nunca esquece, mesmo com outros alvos e mundo doido pra caralho. Não é esporte que a gente treina pra tá preparado. É tipo, sei lá, coisa que nem no dicionário tá explicado.
O Freud, às vezes perde-se um bocado, yeah, nas vibes trap. E eu curto mais o gajo quando é mesmo aquele feeling dos 90s, mas também continua a ser uma referência.
Yeah. Ando por aí, mas eu preciso de você comigo. Se você partir, baby, eu vou partir contigo. Olha quanta grana eu fiz, maço, quanta grana eu faço, mas eu acho que eu vou partir. Disse que me prefere quebrar.
Costa Gold também se perde uma beca, mas fazem bom trap. Mas quando querem rimar, um deles principalmente, que é o Predella, que é o fundador, rima muito, mano. Yeah. Isto é de um pessoal que rima bem. Yeah.
E todos esses estão a rimar nessa sonoridade, mais trap.
Yeah. Principalmente este ano, yeah, o trap no Brasil rebentou bué, estás a ver? Em 2018 já se fazia, tá? Yeah. Mas principalmente este ano, até saiu um documentário do Spotify por causa disso, mano, porque as plays de trap no Brasil aumentaram mais de 1000%, mano. Já é tipo, hits de trap lá já é uma cena normal, mas hits tipo números grandes, mano, tá? Tipo 40 milhões, 50
tá
milhões.
Mesmo,
yeah. E tipo, mesmo tens essa cena que não há cá, mano, tipo, como é tanta gente a ouvir, há também cá, mas não é naquela escala. É bem da fácil, tudo um dia para o outro, a tua profissão é música, porque tens fundos suficientes para viver da música e até viver bem, mano. Isso só faz com que a tua musicalidade melhore e dediques mais tempo.
Se ficas,
mano,
profissional, não é? Tipo, dedicas sem
é bem é fácil andar pouco tempo. Tipo, imagina, mesmo durante o ano de 2018 apareceu um bacana, pá, que honestamente não recomendo a ninguém ouvir, porque acho que é average. Yeah, o gajo é average. Mas apareceu tipo porque era um gajo que falava mesmo das merdas e tu dizes que o gajo era meio. Era um gajo chato, estás a ver?
Yeah.
Que é o Menotody. Mano, é um gajo que apareceu com um som, bateu, o segundo rebentou, mano, e agora está em todo lado. Aliás, até acho que o próximo som dele vai ser com a Anitta. Estás a ver?
Pá, é quando tu estás no mercado desses, no mercado brasileiro, americano, às vezes um hit pode salvar.
O americano é um grande exemplo disso, mano. Basta tipo sair do teu som. Esse bacana pode arrumar as botas. Fazer mais música, não
já
precisa.
Já vai estar a ganhar as royalties dos streams do som.
Até pode sair para outros mercados, como aquele bacana, o Psy, que fez o Gangnam Style, que bateu um bué de recordes. Esse bacana pode arrumar as botas, mano.
Pronto,
não precisa fazer mais nada.
É comparável, né? Tipo, pronto, o português, pronto.
Mas pronto, a cena do Brasil também ajuda bem essa. Era um gajo que tipo, fala, que ouve e que gosta, mas essa parte faz bem da diferença. Mano, se todos os rappers que tu curtes portugueses
fossem profissionais,
tivessem a oportunidade de ser profissionais hoje para amanhã, a qualidade do rap em Portugal melhorava bastante. Mano,
sem dúvida.
Isso é notável, estás a ver? Não tens como fugir a isso.
E de rap americano, quais é que foram assim aqueles álbuns que andaste a ouvir mais em 2019?
Mano, até te digo mais. Ontem tirei umas notas.
Na boa.
Tirei umas notas para o podcast.
Houve aí, saiu aí, malta, vão
tipo,
ver, três pancadas lá.
As notas eu tirei tipo, de cabeça no meta, estás a ver? Mas tenho noção que está aqui. Está aqui as cenas que eu mais gostei. Assim,
dá
aí
conteúdo
alto
à malta. Hoje malta vai ser bué rap. Isto nem sempre é tão rap, mas hoje tinha de ser.
Mas também podemos fugir do rap.
Sim, claro.
Mas assim por alto, mano, curti o álbum do Danny Brown, destaquei o Da Baby, porque foi um gajo que apareceu e rebentou no mesmo ano.
O Da Baby nem sei o que sentir em relação a
cena. A cena que tipo, foi bem rápida, a ascensão dele, estás a ver? Atualmente é dos gajos mais falados. Packing the mail, it's gone. She like I smell cologne. Yeah. I just signed a deal, I'm on. Yeah, yeah. I go where I want, good. Play if you want, let's do it. I'm a young CEO, sure. Yeah.
E ao início, pá,
como
eu não
falei ontem do Roddy Ricch, mas é um bacana também, já tinha nome, e que agora, tipo, com o som da box, do nada também é dos gajos mais falados, está em primeiro na Billboard dos Estados Unidos, mano.
Esse gajo está sempre falado.
Falei do Dave, que também curte bem, né?
Curte bem.
Este álbum mostrou que o gajo já está adulto. Denzel Curry sempre, para mim faz sempre álbuns bacanas. Gibbs com o Mad Lib, o Bandana.
Esse aí, a nível
eu acho, americano. Eu acho que é um álbum do ano, estás a ver? Mas é o que eu disse ontem no podcast, que é tipo, mano, não, é o álbum do ano, mas não é um ano que tenha tipo um gajo destacado, estás a ver? Mega destacado. Griselda, falámos bem de Griselda.
Eu,
mano,
por acaso, abri só um bocadinho que eu estava tipo.
Estávamos a falar de Griselda.
E estavam a falar disso.
Griselda recomendado máximo, como o Rock Marciano também é da mesma vaga. Tenho aqui um boy que eu já segui há algum tempo, que finalmente lançou um álbum que eu recomendo, que é o Maxo Cream. Young Thug, para mim, de trap, é o gajo que tipo mais criativo, mais original.
Recebeu um boy props esse álbum.
Do Young Thug? O gajo é bem criativo, mano, está bem à frente. Felizmente é um gajo que tipo, que é mumble, estás a saber, mas o pessoal dá-lhe aquele respeito.
Pois é.
I took the Billy cool back in the heart and kind. I quit the bitch in the front and the Billy in front of the driver.
Pois é, mesmo, a malta das bars dá-lhe aquele...
Depois tinha aqui a Jamila Woods, que é uma bacana, que pá, eu recomendo o álbum dela, que chama-se Legacy. O melhor, o... Eu acho que é o melhor álbum do Tyler, não tenho, não disse isso, mas eu acho que é o Igor. Estás a ver? Tem que marcar este ano, como por exemplo, Burna Boy, tem que marcar este ano, né? Foi bem falado. Slow Tie, do UK, Slow Tie, curto bem do álbum do gajo, também é uma cena, um gajo que é...
A atitude do gajo.
O gajo é newcomer e tipo... É uma cena sólida, eu curto bem isso.
Grande atitude. Ainda e tem uma cena creio. Meio punk, estás a ver?
Gosto
em faixas meio punk. Shoot a messenger, string them up. She's a 10 plus 10, not enough. Mixed messages, wise cross.
Marry me, what you got too much. Toothbrush and socks. E o gajo agora está todo tipo, está com app, até está tipo patrocinado pela Supreme e o caraças. Está tipo um bacana mesmo. Toma, este gajo está a representar o UK. Como a Little Sims, que, pá, mano, o álbum da Little Sims, eu, as primeiras vezes que ouvi, fiquei tipo, é mais um. Mas
tenho lá para ouvir e não ouvi por acaso. Tenho lá na minha lista para ouvir.
Depois meti Brockhampton, porque sempre consegui ver os gajos, Rhapsody e o Sampa the Great, que é um gajo que, mano, o YouTube, olha, o canal do gajo, Sampa the Great, o canal do gajo não para, mano. É sempre pumba, 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 pumba.
Também. Eu só ouvi, duas ou três vezes.
Esse é um gajo que é fácil de ouvir, mano. Tá a ver?
Olha, mas grandes álbuns também. Pronto, muitos dos que tens aí também são álbuns que ouvi.
Eventualmente há álbuns que, tipo, que eu não meti aqui que também curti bem, mano. E também há cenas que eu ouço que não curto assim tanto de meter porque pode é meio estranho, estás a ver? Quando tipo, acho eu, quando ouves música bem regularmente, acho que é bem fácil cativar-te por cenas com sonoridades distintas, estás a ver? Tipo, estás, ouço bem rap, se aparece um rap com uma cena meio coisa, fico, olha, isto é diferente.
É diferente,
vou consumir.
Claro, fogo. Agora é o que é o desafio. Há tanta música, se não
há uns gajos com o Sigmund, que acho que sempre que lançam cenas eu curto bem, mas não costumo recomendar, que são os gajos que são os Clipping. É Clipping com um ponto no final. Porque é uma cena que é tipo noise rap, mano. Os instrumentais são bem ruidosos. O rapper dos gajos, por acaso não me lembro do nome, mano, tem skill, estás a ver?
Então tu pensas o quê? Que a partir da pessoa não vai curtir por ser muito estranho. Difícil de entrar no ouvido.
Eu curto bem de uns bacanas que são os Death Grips, que já tiveram até no Primavera Sound, e aquilo é mesmo bem da ruidoso. Às vezes até o pessoal pensa que aquilo é meio metal, estás a ver? Eu não costumo recomendar porque sei que é tipo meio estranho, mano, não é uma cena normal de se ouvir. Então, perfeito, imagina, se puder recomendar um álbum,
não vais dizer logo uma cena.
A partir de se calhar, tipo, como falo contigo, já sei o que é que tu curtes, estás a ver? E como vejo o que é que tu metes nas redes sociais, sei o que é que tu curtes. Então prefiro ir por aí, mano, por uma cena que eu acho que este é um álbum que tu também vai curtir. Do que estar-te a dizer, não, olha esta cena, tu vais ouvir dizer, não, este gajo é maluco, estes gajos vão mostrar.
Eu, por acaso, pessoalmente, eu gosto que às vezes até me surpreendo, porque quando às vezes é aquela sonoridade, pronto, mais óbvia. Pronto.
Espreita os clipping no YouTube. Vê mesmo os vídeos, porque eles nos vídeos são bem da fortes, complementam bem da bem. Get it how you live, or live till you get it. Get it in when the stash low and it's no cash. Get it in and you're riding no L's, no tags. Get it in and she looking like you ain't gon' smash. Get it in, but she got her legs up on the dash. Show these haters how to get that work, make that work work. 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 E a nível de rap Tuga, conseguirias dizer assim projetos que gostaste? Mano, eu lembro de no final do ano passado estarmos a fazer a retrospectiva e eu pensar, isto foi um ano bué de singles, mas este é que foi um ano de singles, mano, 2019.
Achas?
Acho bué.
E não houve alguns álbuns?
Houve, sem dúvida, mas sei lá, mano.
Quem é que lançou o álbum? Foi o Prof Jam lançou álbum, Classe Guru lançou álbum,
O Plutónio.
O Plutónio também lançou álbum. Olha, mas acho que foi um ano, em termos de álbuns, acho que foi melhor do que 2018.
Foi com isso, sem dúvida, mano. Só que não consigo destacar.
Mas agora também já não
estou
a lembrar mais.
Não consigo destacar um. E mesmo o Plutónio, a cena do álbum é. Aí, isto tem para aí quê? Não sei.
18 faixas,
né? Aí é bem da faixa, mas depois estás a ver os vídeos a sair e todos com uma qualidade mesmo boa, estás a ver? Ficas, não, tipo, já conheço este álbum, saiu tipo a semana passada, mas já amei os vídeos todos, mano. Estão a aparecer aqui sempre nos recomendados do YouTube. Eu já conheço este álbum, estás a ver?
Achas que foi uma estratégia bacana? Foi diferente, né? Uma estratégia.
Ontem também dei esse props, mano. Acho que a estratégia foi muito boa. É bem difícil, estás a ver? Tem que ser uma cena também com budget, pensada, estás a ver? Se pensaste, falava.
Vídeos só de um plano. Eu não, não vi todos, sou sincero. Não vi todos os vídeos.
Mas todos têm qualidade mesmo digna.
Eu acho que o maior entrave da estratégia de ter sido tipo assim todos os dias...
É parte bem da disponibilidade do público.
Tive tempo para acompanhar.
Parte bem da disponibilidade do público.
Foi só essa cena. Mas acho que até foi melhor este ano em termos de termos de projetos.
Temos o Halloween também que lançou.
E eu sei que há mais, agora que não me estou a lembrar também. Mas pronto, às vezes assim à cabeça é difícil de saber. Então e concertos, boy? O que é que vais ver em 2020? Já tem uns quantos nomes anunciados.
Imperdível. Epá, imagina, eu não sou o maior fã do Alive, mano, estás a ver? Porque acho que aquilo leva o festival que eu acho que leva mais paraquedistas. Sem contar com o Rock in Rio, que isso é aquele festival da família.
Pronto,
estar ali
isso, isso é mesmo para toda a gente. Mas o Alive
leva bem outsiders, mano.
Influencers dominou o festival.
E tem uma cena que me irrita bem, que todos os anos acontece, mano, que é tipo, eu sou um gajo que curto ver à frente os concertos. E no Alive tu não consegues, mano. No palco principal não consegues, porque o pessoal senta-se bem no chão e depois tu não consegues passar para a frente.
Depois é estranho.
Não consegues, tipo... não consegues mesmo. Tipo, não dá. Tá com as mãos no chão, se tu começares a querer furar, vais pisar mãos, vais arranjar confusão.
Porque é aquela malta que aquilo mal, aquilo abre, vai para lá para a frente, leva a comida.
Mano, mas eu estou a dizer à frente, tipo, a 20 metros do palco tu não consegues, estás a ver? Não dá. E depois um gajo fica naquela fogo.
Então, como é que vais fazer no Kendrick?
Pá.
Vais para lá logo, malas portas abrir.
Imagina, isso acontece, não sei como é que vai ser, mas imagina, se isso acontece num gajo que promove, sei lá, por exemplo, os Mospit, essas pessoas que estão no chão são as primeiras pessoas a arrancar.
Claro.
E o Kendrick, tipo, eu prevejo que, como é um gajo que tem uma fanbase bem sólida, assim começa a aproximar-se da hora, começa a ver o pessoal e o pessoal que está no chão, a bem ou a mal, vai sair dali, estás a ver? Há concertos e concertos. Mas é os da Weasel também, mano, o Cristina Margem Sul. Tenho que ver, mano. Cristina Margem
Então vais esses dois dias do Alive já?
Eu se puder vou todos. Aliás, o ano passado...
Pois também vai o teu Anderson .Paak, adorava ver.
Ainda não viste?
Não, vi no Superbox. Mas quer ver outra vez.
No Superbox foi do caraças, mano.
Queria ver outra vez.
Mas já, no Alive, no ano passado, de Lisboa fui a todos mesmo. Todos os dias, já. E o Small e o Musa fui um a um. Tipo, não fui ao segundo dia do Small... E fui ao segundo dia
ano
do
passado.
Mundo. Porque eles fazem sempre na mesma altura.
Foste ver Young Thug, não?
Fui. Já tinha visto na Bélgica, uma vez à toa estava lá, o meu irmão chegou a trabalhar na Bélgica, estava lá com ele, num fim de semana assim maior, e a gente estava no metro e vimos tipo que ia tocar, aquilo era mesmo em Bruxelas, Young Thug, o Semino,
foi o curto bem desse gajo.
Quem é que foi mais? O Macego, já foi há algum tempo, o Macego também, e vimos assim tipo que era num festival e que íamos por ir, um festival assim no meio da Bélgica, tinha bem reggae também.
Queres ver, pronto, a malta do Alive e para além disso, e vem uns quantos nomes?
Mano, sabes o que é que eu te digo? Eu acho
agora
que,
também, esta semana foi anunciado o cartaz do Primavera.
De Barcelona. Yeah. Foi ontem, não é?
Foi ontem,
é? É, passou com um gajo. Eu sou sincero, mano.
Já vai dar nomes.
Eu nem olho muito para de Barcelona. Para já tem nomes como o caraças. E depois, mano, é bem provável que um gajo que sendo ali, tipo, a micar o cartaz, tipo, que fiques desiludido, mano.
Porque vem sempre
e não vê os nomes que tu queres. Talvez. Mais vale, tipo, deixa ver.
Opa, que eu curtia ver o. Que falámos agora do álbum, né? Do Freddie Gibbs. E do Madlib. Era fixe ver assim com o Porto.
Era o que eu mais curtia, porque eles o ano passado tiveram no Paredes, e eu não fui, mano. Nunca fui ao Paredes, é bem longe, mano.
Nunca foste?
É bem longe.
Mas é que anda festival.
Já foste?
Já fui. Mano, fui acampar e o
caralho. Mete aquilo no mapa.
Okay. Em casa em Espanha. Mas é brutal, grande vibe, curti bem. Mas está, pronto, é mais aquela onda normalmente assim, mais do indie rock. Eu na altura, o que é que eu fui lá ver? Pá, era Ornatos e assim, já nem me lembro bem, Kasabian, nessas cenas assim.
Eles focam-se bem nisso e depois têm assim uns nomes fora da caixa. Mas é um festival que tem bem a reputação também, mano.
E já foi lá algumas coisas de rap, até mesmo rap tudo. Eu acho que o Sam já não foi lá também. A Paredes.
Acho que sim.
O DLM sei que já foi.
Acho que sim. Tem quase tudo.
Não, mas aquilo é ganda spot, agora também já está a ficar bem massificado, que aquilo é tipo mesmo assim no meio da natureza, tipo
aquilo é tipo em agosto, não é?
Estás
a ver, tipo, imagina, se não tiver de férias, um gajo começa
logo tens de ir à férias.
Começa logo a ver a vida andar para trás, fim de semana, ir lá.
E não sei se curtes acampar ou se não.
Estou tranquilo nesse aspecto.
É bacana, o campismo é fixe. Mas fogo de Portugal está aí com bué de nomes, tipo, mesmo, pronto, mesmo fora do hip hop.
Mas é
nomes
que eu
tipo
dizer, mano.
Galácticos.
No hip hop, eu tipo fico genuinamente contente de ter nomes grandes cá. Mas este ano, principalmente, mano, temos bué de nomes repetidos, mano.
Fosse Malone.
Tudo! Tudo, mano.
Vais chegar.
Todos, mano. Todos os americanos que vêm cá. Ah, é repetido.
O A$AP também.
Todos, todos.
Yeah. Olha, o Goldlink não, por exemplo.
Ah, o Goldlink nunca... é uma estreia. Yeah. Yeah, mas eu também não sou assim tão fã do Goldlink.
Não, curto, eu gosto, percebo, eu gosto.
Curto. É um gajo que tipo, tem curiosidade em ver, mas não sou aquele mega fã.
O Trippie Redd.
Yeah, o Trippie Redd é a primeira vez. Eu curto Trippie Redd. Yeah. Afinal, mas vai ter bem jovenzinhos lá. Mas eu vou ver.
É yeah, normal, small, yeah, small yeah. Summer Fest e Sudoeste, a malta já sabe como é que é.
Yeah, Sudoeste também tem quem? Já apresentou? Não, ainda não divulgou nenhum cabeça de cartaz.
Mano, e a cena do Três Pancadas já está aí com 3 anos, não é?
Já, yeah, 3 anos
três
e tal.
Anos. Como é, qual é que é tipo, a retrospectiva fases do projeto? Tipo,
é,
como,
mano,
como é que tu te sentes tipo, ali? Imagina ao início, pronto, estavas muito yeah, mais yeah, inibido yeah. Que agora, não é? Tipo, estar ali ao pé de dois rappers a falar com câmaras, mano,
a parte fixe é que tipo entre os três, apesar da nossa ligação agora estar muito melhor do que quando, melhor tipo mais sólida,
mais sólida, claro,
do que quando começámos, eu sempre via aquilo como uma conversa de café, estás a ver?
Yeah.
E eu não curto nada de câmaras, mano, e ali era tipo desligar, mano, tipo está-se bem, dá de estar ali uma cena a filmar, mas a gente estamos aqui a conversar.
Yeah.
E o fundamental é isso, mano. Eu acho que a parte mais fixe é um gajo saber que quando se reúne, mano, vai conversar. Tipo, não temos regras, não temos. Não temos que ter, tipo, uma cena preparada. Estás a ver? 90% dos gajos que vão lá, nós todos conhecemos bastante bem.
Já ouvem.
Estás a ver? Ou seja, aquilo acaba sempre por ser uma conversa entre amigos, mano. Mesmo em sítios como agora foi o do Virtus, que estava tipo, mega cheio, mano, que não estava nada à espera.
Depois acabei por não entrar, estava bem
da estava bem da cheia. Cheguei lá.
Tipo, estava lá à porta, fui beber
uma. Eu vi-te à porta, assim, ao longe. Estavas, tipo, na entrada, à esquerda. Quando sais, à esquerda.
Fui beber uma, quando fui para entrar, já estava cheio.
E a gente estava a gravar, e ouvias bem da vez, a porta tinha, tipo, um sino, uma cena assim, ouvias bem da vez o sino do pessoal entrar e sair, tipo, para não estar a ver, mas estás a ver, mega incalculável, e para mim vai ser sempre uma surpresa, mano. Vai, como por exemplo,
receber um
fogo para mim,
a malta do norte, tipo, um gajo sente logo a diferença.
Ah,
é pá, é diferente,
não é?
É pá, e se calhar, como também não tem tantas oportunidades, né? De ver, pá, aqui vocês vão estando no parque, vão estando assim em vários sítios aqui.
Mano, mas a cena fundamental foi essa: foi tipo fone, que estávamos ali os quatro a conversar com um ganda rapper da cidade, um ganda nome da cidade. Mano, e tipo, não ser aquele sítio que tu ouves um murmurinho de fundo, mano, estás a ver? É tipo, estamos a conversar e o pessoal está a ouvir. Aí, esquece, curti bem.
Saíram de lá
de coração. E tudo o que tem vindo, tipo, relativamente à oportunidade, tudo o que tem vindo através de Três Pancadas, para mim é. Esquece, mano. É mesmo ouro.
É difícil, não é? Mas consegues dizer algum episódio favorito?
Consigo.
É o de CDs.
Esse é o único. Já te digo outro. Mas esse é o único que eu, tipo, vou picar. Porque sei que aquela parte é da funny, está a ver?
É pá, aquela parte do...
recomendo bem o do Gino, do DJ Núcleo. O Gino, Phonics, mano.
Ei, por acaso, acho que isso
é muito... mano, esse aí é o gajo ganhou, mano. Foi. A rir, estive a rir o podcast todo, mano. Esse aí recomendo mesmo, fogo.
Esse, por acaso, eu tenho de rever, não me estou a lembrar como é que foi.
Foi o Quan. Em vez do Scratch.
Ah, esse não vi, por
tens
acaso.
Tens de ver.
Olha, vou ver, por acaso não vi. Mas já me ri muito a ver o Três Pancadas. Fogo. Estão nesse aí dos CDs, mano. Eu sempre tenho saído das bandas engraçadas.
Depois, quando o Sam tornou aquilo competitivo, estás a ver? Curti bem esse podcast. Aliás, então vamos gravar um novo desses, que ainda temos CDs, o Scratch.
Sim.
O Scratch até trouxe agora recentemente a coleção dele de Dublin, estás a ver? Tem cenas, de certeza, tipo, porque o pessoal vai ficar à toa. Vamos arranjar um convidado. E o Sam também tem cenas, eu também tenho umas cenas guardadas. Por isso, vai correr bem, de certeza.
E
vai ser
por
mais duas episódio. Horas para um gajo.
E It's a Trap faz também 3 anos, né? Este fim de semana. Pronto, isto quando sair já passou a festa.
Mas
agora a festa de.
O terceiro foi em dezembro, mas agora é a primeira do ano, estás a ver?
Ah, é a primeira do ano.
Esse é outro projeto.
O que eu te queria perguntar é porque é que achas que pá, qual é que é o segredo para ter durado tanto tempo já? Uma festa com...
Mano, uma equipa que comunica, um líder de equipa, que é o Rodrigo Balona, que é mega focado no que está a fazer, ouvir o pessoal que está mais ligado a nós, que tem nome e que consegue efetivamente mover o movimento trap em Portugal. E é isso, mano, fundamentalmente a equipa acaba por ter gajos que são, diria, o núcleo do movimento trap em Portugal. E a cena é... Não fechar um artista às cegas quando tens este pessoal que comunica com o público que lá vai diariamente. Cheguem-se ao pé de nós, conversem, tentar tipo, perceber se vale a pena fechar um nome ou não, se este cartaz faz sentido ou não. Ouvir bem o público, mano, estás a ver?
Estratégia.
Tipo, imagina,
é isso também.
Eventualmente, se aparecer um artista que eu não curto, que faz sentido ir ao It's a Trap, não é por eu ou pelo Rodrigo não curtirmos ou alguém da equipa não curtir que ele não vai, estás a ver?
É claro, mesmo tipo, isso era até supor o ego à ideia do projeto,
a ideia mesmo é ouvir o público, mano, porque o público é que alimenta o formato.
Se o público está a pedir, bora meter, porque precisamos, né, de encher a cara.
E eu acho que o fundamental para além disso é mesmo ter-se tornado na festa que é, estás a ver?
Eu lembro-me, eu fui à primeira, no Titanic, Yuzi, e fui, pronto, acho que fui...
A que estiveste lá comigo foi...
Foi a última que eu fui,
no
Halloween.
Com o Emoncho? Foi com o Emoncho?
Sim,
foi com o Emoncho, exatamente.
Pá, e ver, pronto, a evolução daquilo,
É fixe, mano. É fixe, mano, é fixe porque a cena acaba por ser bem falada, estás a ver? Acaba por ser uma referência dentro do movimento trap e quando a gente começou nem pensávamos que era esse o caminho, mano, porque aquilo acabou por ser uma festa de trap depois mesmo de eu e o Rodrigo nos reunirmos para criar uma festa entre a Grave, que é a cena dele, e o Rap Notícias, estás a ver? A partir da gente se ter reunido, surgiu uma ideia e posteriormente surgiu um conceito que foi dar a isto que está aqui, ou seja, olhando para trás, mano.
E já veio de artistas internacionais também.
E mesmo os nacionais já corremos tudo e mais alguma coisa.
Agora, uma curiosidade, qual é que foi assim o pedido mais marato que vocês tiveram de um artista, tipo de uma exigência? Aquelas exigenciazinhas, tipo.
Por acaso não temos assim nenhuma, estás a ver?
Toalhas brancas até normal.
Não temos assim nenhuma digna de registro, mas já tivemos pessoal que, tipo, imagina, há uma diferença bem da grande entre o pessoal que vem do UK cá para os americanos. Os americanos têm toda uma postura de estrela ao lado de um gajo britânico, mano. Até porque os gajos britânicos que a gente trouxe cá, das duas, uma, arrebentaram depois de vir cá, ou tipo, não são assim tão grandes para fazer tipo uma tour europeia.
Claro.
Mas como a gente tem público para aquilo, felizmente, mano, somos um público até.
Eles ficam bem gratos.
Já vêm com essa gratidão e ficam bem contentes. O próprio Emmanuel já teve ficado duas vezes e na segunda a gente já estava tipo Phonix, que quer sempre vir cá. Sempre que fizer uma tour, sempre que tiver um lançamento, eu quero vir cá. O gajo lança álbum para a semana.
Muito grande a cena. A malta do UK, pronto. Também há boia da.
Tivemos cá com o Metazine, mano, e digo-te por experiência que tive com ele. Foi eu que tive com ele quase o tempo todo. Pá, esquece.
Podes dizer mal que ele não vai ouvir isto.
Esquece, mano. Tipo, mania a mais, mano. Tá bem?
Sério? Fogo.
Está-se bem. É o que é, né?
Mas é isso.
Pelo menos dentro do palco, mano, em cima do palco, brilhou. Isso não, nada
isso é
a apontar.
Que interessa. E, pá, e o Rap Notícias, vês a cena a mudar, tipo, entretanto? Achas que vai haver alterações na maneira como tu... na atividade do site, né?
É difícil, mano, é difícil porquê? Porque, mano...
Já te ocupa bem de tempo.
Essa é a parte, é a chave, estás a ver? Porque não é a minha fonte de rendimento, então eu não tenho as horas todas que quero para aquilo, estás a ver? E se eu, tipo, com o meu trabalho e com a parte de lazer, que eu acho que é bem importante na vida de uma pessoa, juntar a parte do Rap Notícias, que também é lazer, mas que tem bem da partes que eu tenho que fazer força para as fazer,
claro,
estás a ver?
Chaves,
o que está ali, mano, é o que eu, o meu grande amigo Bruno, que me dá uma ajuda, Bruno Miguel, conseguimos fazer os dois para deixar o site alimentado e atualizado. Depois tens duas cenas, que é, o site tem bué conteúdo, estás a ver? Tem bué conteúdo. Então das duas uma, ou tens bué conteúdo e não escreves muito, ou tens bué conteúdo e analisas a cena mesmo a fundo, estás a ver? Só que eu fico bem naquela, se a gente, pronto, agarramos no mesmo tempo que usamos, mas dedicamos a menos artistas, que lá de fora, de quem segue o site, começa a pensar que por algum motivo está a faltar, que a gente não estamos a chegar aos gajos novos que estão aí a aparecer, que não estamos em cima do assunto, e que eu acho que, mano, que há espaço para todo o tipo de sites, e que o nosso há de ser um mais desse género, mais tipo scroll, olha um vídeo, vês o vídeo, voltas atrás, por aí, mano, estás a ver, não tens
o gajo
que...
não tem tempo para pesquisar, mano, não, notícias,
exatamente, é mais...
eu gosto dessa cena.
Eu às vezes vejo aquilo até como uma base de dados, estás a ver?
Claro.
O site tem 19 mil artigos, mano, desde que foi criado, fazes 8 anos, bom, 8 anos não, o site foi criado há 4, mano, o Rap Notícias é que faz 8 anos, e eu vejo bem aquilo mais como uma fonte, uma base de dados, estás a ver, do que propriamente uma cena onde tu vais ler grandes artigos de opinião e
de
assim. Sim, estás a ver?
Sim,
claro. Porque também há sites em Portugal, felizmente, que fazem isso, isso e fazem bem, estás a ver? Então,
sim, estás a preencher outro espaço no mercado. E, acho que
e depois também tem bem a ver com o meu tipo de consumo. Eu sou um gajo bem mais de scroll up, scroll down, escolher isto e ver e ter a minha opinião do que estar a ler grandes textos, estás a ver?
Sou
mais a ver com isso. E o Bruno também. O Bruno também é um gajo que é bem da informação. Curto pesquisar, tenho um gosto pessoal dele, que é uma cena que eu curto bem entre nós dois, é ouvimos bem as mesmas cenas, mas ele tem cenas que eu digo mesmo, isso é o Bruno que vai apostar porque isso é a mesma cara dele, estás a ver?
É que tu já, é fixe ver essa...
Acabamos por falar diariamente de rap.
Porque também
partilhar...
se fosse exatamente igual, também depois era mais chato.
Temos essa abertura entre os dois, estás a ver? Qualquer cena que ele meta.
Parabéns aí, tanto pelo site como pela festa.
Mano, fico contente porque são cenas que continuam a dar-me mesmo bem gosto de fazer,
claro,
estás a ver?
Para a cultura
e que, a longo prazo, que já são esses anos que eu te falei, epá, os louros e os frutos que um gajo tem vindo a colher fogo são bem mais do que um gajo esperava, por isso
parabéns, mano. Olha, obrigado, agora assim, para aquela pergunta para acabar, qual é que foi aquela cena que tu alcançaste na tua vida que está assim mais orgulho, fazendo assim uma retrospectiva? Pode não ser a ver com música ou com...
Até acho que não foi a ver com música, foi tipo quando tu chegas a uma determinada idade e sais por ti de casa, com o teu emprego, estás a ver, e consegues perceber, mano, que consegues, tipo, viver por ti próprio, a cena de ser independente, estás a ver, tens o teu canto, de conseguires, tipo, quando tu vês os teus pais, olhas para os teus pais, ou para a tua mãe, ou para o teu pai, e vês que eles, tipo, conseguem fazer tudo, estás a ver, achas que eles são, tipo, e são, e vão ser sempre aquelas figuras que te, do respeito,
referência,
exatamente, e tu consegues perceber que, mano, que consegues fazer isso por ti, devido aos ensinamentos que eles te deram.
Passaram.
Mano, isso para mim é um grande achievement.
Os valores.
Isso é um grande achievement. E os valores, mano, isso é bem importante, mano.
Sem dúvida.
Manteste fiel a ti próprio, sabeste meter no teu lugar, mano, e corres atrás das cenas que te fazem feliz, em vez de andares a perder tempo com cenas que não te dizem nada, mano.
mesmo a sério.
Tudo o que são cenas que não te dizem nada, mano, nem percas tempo, Foca-te mesmo no positivo, que assim é que vais longe, mano.
É isso mesmo. Olha, mano, muito obrigado.
Obrigado
por este tempinho aí, por esta conversa, foi muito bacana mesmo. Malta, vão aí visitar o site aí, Rap Notícias, sempre, se quiserem estar atualizados, pá, não vale a pena estarem aí a procurar muito. Rap Notícias é atualizado praticamente todos os dias, não é?
Todos os dias,
tudo o que é novidades, tipo, em relação a rap, está lá tudo, português, internacional, tudo mesmo, por isso passem lá. E de resto, pronto, continuem a ouvir o podcast, muito
sem
obrigado
dúvida.
Por todas as mensagens, pá, sou mesmo grato por cada mensagem que vocês mandam, por cada play, passem no iTunes, subscrevam a cena, metam estrelinhas, sigam-nos no Spotify, por aí, onde quiserem, todas as plataformas, estamos aí.
Circuito Podcast.
Três pancadas ainda não está.
Coming soon.
Vai estar. E é isso, malta, muito obrigado, até à próxima. Peace.
Para toda a gente, confissões mais do que uma vez.